demoras de Deus aqui. O meu prêmio na terra é o Senhor. De uma coisa eu estou certo, eu espero no Senhor. Que com Ele eu seja mais que vencer.
Santa Maria.
te amo, Jesus.
A Rede Imaculada como seu canal de evangelização. Inscreva-se no YouTube, ative o sininho e participe da nossa programação com fé e alegria.
O calendário 2026 da MI é o guia da igreja em sua casa, um convite à evangelização e um lembrete prático. Com ele, você vive cada mês em sintonia com a fé e sustenta a nossa missão com a sua generosidade.
Pode ajudar 5997-5946-0001 e 16 Pix da Imaculada. Faça sua doação 5997-5946-0001 e 16 Pix da Imaculada. Abra 5946-0001 e 16.
Olha a hora.
2 horas horário de Brasília. É a Rádio Imaculada, o Evangelho sempre em primeiro lugar. Falando em Evangelho, vamos ouvir agora o Santo Evangelho com a participação Frei Luiz Favaron.
Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 21, versículos 23 a 27. Naquele tempo, Jesus foi ao templo e estava ensinando. Quando o chefe dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus lhes respondeu: eu também vou lhes perguntar uma coisa. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se respondermos do céu, ele nos dirá: então, por que vocês não acreditaram em João? Se respondermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João um profeta. Então, respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Então Jesus também lhes disse: nem eu lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e abraçar a todos vocês, meus irmãos e irmãs que estão participando do nosso encontro, e peço a Deus que abençoe e proteja a todos vocês, lhes dê uma nova semana cheia de esperança, de coragem, de fé, aproximando-nos com alegria, com esperança e confiança ao Natal de Jesus que se aproxima. E tempo de advento, tempo de espera, tempo de alegria. Não vamos perder esta oportunidade bonita. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o verdadeiro mestre. Ao questionarem sobre a autoridade com que ensina, coloca em causa sua própria messianidade. Por isso a resposta tem de ser bem articulada. Mais do que responder a uma curiosidade, Jesus leva os fariseus a refletirem sobre a maneira errônea de interpretar os sinais e agir em relação aos profetas, seja no presente, seja no passado. Neste mundo pluricultural, é comum cairmos em discussões de teor religioso ou moral. Mais do que defender teoricamente, procurando bons argumentos, devemos seguir o exemplo de Jesus, que mostra como a autoridade parte da coerência de vida. Mais do que afirmar a todo custo aquilo que Jesus é, testemunhamos ao mundo aquilo em que Jesus nos converteu: seres humanos que vivem para amar. É isso que Jesus nos ensina todo momento, especialmente através do seu Evangelho. Jesus não tem medo e volta ao templo, sede dos poderes e dos poderosos. E aí chegam os maiores. Os sacerdotes dominavam o templo e por isso a vida econômica, política e religiosa do povo pertencia à classe mais rica. Donos de terra e comércio, juntamente com os anciãos, sendo que estes últimos dominavam a administração da justiça do Supremo Tribunal, o Sinédrio. Estão incomodadíssimos com Jesus. Ele faz uma pergunta desafio: que autoridade ele tem para dizer o que diz e fazer o que faz? Em outras palavras, quem é que você está pensando que é, seu perapado da Galileia? Jesus não deixa por menos e devolve o desafio. O batismo de João vinha de Deus ou dos homens? Ele pergunta. Ora, Jesus sabia muito bem que João Batista não tinha apresentado nenhuma credencial ou diploma para exercer sua atividade, mas o povo o havia reconhecido como enviado de Deus e o respeitava como verdadeiro profeta, aquele que articula em palavras a vontade de Deus. É Deus quem confirma os seus enviados, e não através de papéis, mas da prática da verdade, da justiça e do amor. As autoridades ficam num beco sem saída. Não podem responder nada, pois de qualquer forma ficariam desmoralizadas. E aqui aprendemos a força que o povo tem. É através da consciência e da voz do povo que Deus dá o aval aos seus enviados. As autoridades sabem disso e têm medo do povo. É por isso também que procuram a todo custo manter o povo em estado de infantilidade e alienação para poder dominá-lo. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.
Eu sei que viver é muito mais que caminhar. Eu sei que seguindo sem rumo nunca vou chegar. Eu sei que não basta saber, é preciso acreditar. Eu sei que alguém lá no alto intercede por mim, sempre quer me ajudar. Então eu te peço, Maria, interceda por mim, que tudo que eu realizar possa ter um bom fim. E peço sua bênção materna, pois és nossa mãe, nossa luz, a luz que nos inspira e ensina a crer em Jesus. História de uma simples mulher, me lembro que ela falou: faça-se em mim o que Deus quiser. Ela poderia ter dito: onde ficam os planos meus? Mas foi ela quem decidiu ser o sacrário de Deus. Eu sei que viver é muito mais que caminhar. Eu sei que seguindo sem rumo nunca vou chegar. Eu sei que não basta saber, é preciso acreditar. Eu sei que alguém lá no alto intercede por mim, sempre quer me ajudar. Então eu te peço, Maria, interceda por mim, que tudo que eu realizar possa ter um bom fim. E peço sua bênção materna, pois és nossa mãe, nossa luz, a luz que nos inspira e ensina a crer em Jesus. História de uma simples mulher, e lembro que ela falou: faça-se em mim o que Deus quiser. Ela poderia ter dito: onde ficam os planos meus? Mas foi ela quem decidiu ser sacrário de Deus. Sacrário de Deus.
A igreja
Rádio.
Horas 11 minutos, horário de Brasília, é a Rádio Imaculada, o Evangelho sempre em primeiro lugar. E vamos agora para os melhores momentos, o que acontece durante o dia, a gente também fica sabendo na madrugada, isso mesmo. É? Então vamos acompanhar, né, mais um momento da programação da Rede Imaculada. Também você que acompanha a nossa programação, você que participa com a gente, você que está em sintonia conosco e participando com a gente. Quero agradecer todos os nossos irmãos e irmãs, onde quer que você esteja. Que Deus abençoe você, toda a família também. Amém. E hoje, nos melhores momentos, vamos ouvir a participação do Frei Gabriel Alves sobre a solidariedade do Natal. No Natal, na verdade, né? Vamos conferir, então, agora essa conversa conduzida com Paulo Teixeira.
Frei Gabriel, seja muito bem-vindo. O Natal também é um tempo de solidariedade. Por que isso, Frei? Obrigado pela conversa.
Olá, paz e bem, Paulo, paz e bem a todos aqueles que nos acompanham. O Natal, ele tem a ver com o amor que se encarna entre nós, né? Para nós franciscanos, essa espiritualidade da encarnação, ela é muito preciosa. O Deus que é amor se faz carne entre nós. E aí nós, como cristãos, nada mais justo que nos empenhemos também para que nessa época do ano, de modo especial, claro que toda celebração, ela é apenas um incentivo para a gente conseguir viver mais profundamente essa espiritualidade ao longo do ano inteiro, né? Não adianta a gente tentar ser cristão só na época do Natal. Mas é importante que nesse tempo, então, sirva como incentivo que o amor se encarne novamente, né? Venha ao mundo através de nós, como cristãos, das nossas ações, das nossas palavras, do nosso jeito de acolher os irmãos. Por isso, essas iniciativas de solidariedade, elas têm tudo a ver com essa época do ano. É o amor que se encarna através das nossas ações.
Olha só que interessante, né? A encarnação de Jesus. O Natal não é só o aniversário de Jesus, né? A gente fala de lembrar do aniversariante, mas não é só que Jesus está virando o calendário, não. A encarnação é algo marcante, não é, Frei, para a nossa fé?
Até porque quando a gente fala de data de aniversário de Jesus, a gente sabe que essa data, por diversas razões históricas, ela é uma data simbólica, né? Nós não temos como precisar especificamente que foi nesse dia exato que Jesus nasceu. Então a igreja coloca nessa data a celebração da festa da encarnação. O Deus que é amor, que arma sua tenda entre nós, como nos diz o Antigo Testamento, né? Então o Natal, ele é mais do que o aniversário de Jesus, porque o aniversário ele é a celebração de algo passado, né? Quando a gente celebra o nosso aniversário, nós estamos fazendo uma festa para recordar algo que aconteceu no passado. Então há alguém que está celebrando o seu aniversário, alguém que nasceu há 40 anos atrás. Então nós não estamos celebrando o aniversário de 2025 anos de Jesus, vamos dizer assim, né? Nós estamos celebrando algo que é presente. Deus que entrou na história em algum momento, há 2000 anos atrás, e que ele continua entrando na história todos os dias. E cada Natal a gente celebra essa encarnação, que ela é constante. Porque cada Santa Missa, por exemplo, é Deus que se encarna no meio de nós através da Santa Eucaristia. Cada vez que nós fazemos um ato de caridade, é Deus que se encarna simbolicamente através das nossas ações. Como São Francisco, quando ele olha para o pobre, ele vê no pobre a imagem do Cristo que se fez pobre, né? Então o Natal, ele é sobretudo a festa da encarnação, bem mais do que um aniversário propriamente.
Olha, então, é uma festa profunda e deve nos mover a ações profundas também. Frei Gabriel, eu me lembro na década de 90, teve uma coisa muito bonita no Brasil, que era aquela campanha contra a fome do Betinho. Ela tinha um nome comprido de Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, né? E pretendia que pelo menos no final do ano, no Natal, as pessoas tivessem um prato de comida. Foi muito marcante, né? Era um período econômico do Brasil também, a consolidação do Plano Real, né? Como, não sei se o senhor tem lembranças dessa campanha, mas como que ações desse tipo, do Betinho, de tantas outras, são importantes para os cristãos?
Claro, o Cefas, ele é muito engajado nessas iniciativas pela erradicação da fome nas suas mais diversas manifestações, né? Sobretudo, nós temos dados, o Cefras participou da criação de um atlas sobre a fome, uma publicação, e ali a gente tem dados bem concretos da realidade atual do Brasil, e a gente sabe que depois da pandemia, de modo especial, essa relação com a fome, ela se agravou, apesar de o nosso ranking a nível mundial ele ter melhorado enquanto colocação, mas a dimensão da fome, ela ainda é bastante presente, né? Até eu acho que da outra vez que nós conversávamos também falava um pouco a respeito disso. Quando a gente fala de fome, a gente tem que falar da dimensão da insegurança alimentar, porque quando a gente fala de fome, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é aquele indivíduo que ele já não tem mais nada para comer. Mas antes dele chegar naquele estado de eu não tenho mais absolutamente nenhum tipo de alimento para comer, ele fez todo um percurso, uma trajetória de insegurança alimentar que tem um impacto físico e psicológico. Ele deixou de comer os alimentos com os nutrientes necessários, ele precisou fazer opções por alimentos que são ultraprocessados, alimentos de má qualidade, ele precisou fazer escolhas dentro da sua família, de quem vai ter acesso à alimentação ou não, ele precisou racionar comida, às vezes fazer alimentações, uma alimentação ao dia, ou precisou comer em dias alternados. Então, até que ele chegue nesse estado da privação plena de alimentos, ele já fez uma trajetória física e psíquica que ela é muito debilitante, né? Até quando a gente fala para os indivíduos que dependem de projetos sociais como Bolsa Família e outros para ter acesso à alimentação, imaginar que esses auxílios governamentais, eles não servem só à alimentação. Então você imagina uma família ter que custear a alimentação, que é cada vez mais cara, a dimensão da moradia, onde boa parte dessas pessoas não tem residência própria, o seu vestuário, a dimensão do material escolar. Então, são muitos elementos que compõem uma vida digna para que essa pessoa consiga dar conta da sua subsistência apenas com o salário mínimo, mesmo que esse salário conte com o auxílio desses benefícios. Então, quando a gente fala de campanhas de Natal que são feitas nessa época, em primeiro lugar, a gente está entendendo que dentro da nossa cultura, uma ceia de Natal, ela é diferente de uma alimentação cotidiana. E aí a gente tenta oferecer também para as nossas populações em situação de vulnerabilidade o acesso a essa ceia enquanto momento celebrativo, enquanto momento festivo, mas ainda assim é a provocação para que a gente entenda que aquele indivíduo, ele precisa comer ao longo do ano inteiro, né? E durante todo o ano o Cefras está engajado nos seus diferentes projetos para auxiliar na diminuição dessa dimensão da fome, né? Quando a gente fala dos nossos projetos específicos com as pessoas em situação de rua, como Chá do Padre, Recifran, esses são projetos que eles funcionam de domingo a domingo, provendo as refeições que aquelas pessoas em situação de rua necessitam, né? Mas esse é um problema extremamente complexo quando a gente pensa a nível de sociedade brasileira.
De fato, é muito complexo. Só para ilustrar isso que o Frei Gabriel está dizendo, no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, durante as férias as escolas estaduais fornecem alimentação para as crianças, né, durante a semana, porque não tem aula, você podia fechar a escola, reformar, não, mas porque tem que garantir essa segurança para as crianças. Exato. Porque é uma situação de fato muito delicada. Tem gente que critica esses auxílios como o Bolsa Família, mas como o Frei Gabriel falou, com o Bolsa Família você não enche uma cestinha de supermercado, não paga uma conta de luz. E Frei Gabriel, o senhor falou que o serviço do Cefras é 7 dias por semana. E no Natal? Eu vejo Natal fecha tudo, o pessoal vai para a praia, né, os escritórios fecham no centro da cidade, os moradores de rua não deixam de ter fome, as crianças precisam ser assistidas, os idosos, a hanseníase não tira férias. Como que é o Cefras no período do Natal, Frei?
Perfeito. Primeiro, todas as atividades, elas são atividades cotidianas, elas são mantidas normalmente, porque as pessoas continuam necessitando dos mesmos auxílios, sobretudo dessa dimensão do auxílio alimentar, né? Então a gente intensifica um pouco mais as nossas campanhas de doação, seja de alimentos, seja doação financeira, porque os nossos projetos, alguns têm parceria com o governo, com a prefeitura, né? Tem essa relação de subvenção, outros projetos são totalmente custeados pela instituição. Então, quando a gente pede a doação, seja em alimento, seja em espécie, ela vai para essa rede toda, que ela é composta por 17 projetos dentro do estado de São Paulo e do estado do Rio de Janeiro, de modo específico, né? Então, esses recursos, eles vão ser alocados dentro dessas necessidades. Mas, de modo especial, né, a gente imaginar os nossos moradores de rua, situação de rua, nessa época do ano, eles, como todos nós, querem ter acesso a uma alimentação digna, uma ceia de Natal, né? Para além da sua alimentação cotidiana, eles querem ter acesso a um presente, a uma lembrança, a uma recordação, aquilo que mostre que, apesar da situação que eles foram submetidos por diferentes razões, eles também são pessoas como nós, também são dignas de afeto, são dignas de carinho, né? Quem de nós não quereria passar pelo Natal e sendo privado de ter ao menos uma lembrança, por mais simples que seja essa lembrança? Então, os nossos irmãos em situação de vulnerabilidade também, eles querem se sentir especiais, também querem perceber que Deus não se esqueceu deles, que Deus continua olhando para eles, e eles experimentam Deus de inúmeras formas e também experimentam Deus através de nós e das nossas doações. Então, quando a gente contribui para trabalhos de instituições como Cefras, não só a nossa caridade, porque já dizia Jesus que só Deus é bom, e que Deus é bom através de nós, quando a gente realiza esse tipo de ação. Então, nós estamos possibilitando de que essas pessoas também tenham a sua experiência de fé renovada, de perceber que Deus nunca se esquece de nós, ao ponto de ele suscitar corações generosos para que eles tenham acesso a esses bens, a esse afeto, a esses momentos celebrativos.
Frei Gabriel, muito obrigado. um ótimo advento, um ótimo Natal para o senhor e para todos do Cefras.
Obrigado eu, um feliz Santo Natal para todos aqueles que nos acompanham, que essa experiência do Natal possa ser, a experiência do advento seja uma experiência de vigilância atenta, que o corre-corre do nosso dia a dia, do trabalho, da família, não faça com que a gente se distraia totalmente do verdadeiro sentido natal, que é do amor que se encarna e que, sobretudo, se encarna através de nós na vida daqueles que mais necessitam.
Muito obrigado, Frei Gabriel. Até a próxima.
Amém. Deus abençoe.
Teu guarda e tua sombra, ele está à tua direita. O Senhor te guarda de todo mal, ele guardará tua vida, guardará tuas idas e vindas, desde agora e para sempre. Salmo 120.
Reative o seu compromisso com a Milícia da Imaculada e leve paz e esperança a quem mais precisa. Acesse miliciadaimaculada.org.br e saiba mais. tempo litúrgico do Advento reaviva em nós a esperança de um futuro melhor, reanima a nossa coragem, renova os nossos esforços por uma vida mais digna, por uma sociedade mais fraterna. Que este tempo traga muito mais amor aos nossos corações, às nossas famílias e a todos os nossos irmãos. Prepare o seu coração para o menino Jesus fazer morada.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Olha só, cresce o número de hospitalizações por causa do vírus influenza A, principalmente nos estados do norte e do nordeste. A circulação do vírus da gripe influenza A aumentou nos estados do Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí, Ceará, além de Santa Catarina na região sul. Os dados são do novo boletim da Fiocruz divulgado na última semana. Em estados do sudeste, as hospitalizações pelo vírus continuam diminuindo, porém em ritmo mais lento no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Na região sudeste e centro-oeste, a queda de hospitalizações por influenza A também puxou para baixo o total de casos de síndrome respiratória aguda grave, que podem ser causadas por influenza ou também por Covid, entre outros vírus. Mesmo em níveis baixos em todos os estados do país, a Covid-19 se mantém como uma das principais causas de hospitalização de idosos. Segundo a Fiocruz, nenhum estado apresenta casos de síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta, com crescimento de notificações. Entre as capitais, apenas Boa Vista, em Roraima, apresenta risco com aumento de hospitalizações pela síndrome. Os dados são referentes ao período entre 30 de novembro e 6 de dezembro. E vale reforçar que, seja na região norte ou na região sul, seja relacionado à influenza ao Covid-19, é necessário estar em dia com a vacinação, principalmente para as pessoas dos grupos de risco. Um grande abraço para você, esteja sempre com a programação da Rede Imaculada de Comunicação.
A Igreja no Rádio.
Horas 35 minutos, horário de Brasília. Daqui a pouquinho, às 3 horas, rezaremos juntos o terço da Divina Misericórdia. E agora teremos também a participação de Dom Fernando Figueiredo, refletindo sobre a palavra de Deus aplicada no nosso dia a dia, no verdadeiro caminho de luz.
Bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. Colocamos Jesus, Senhor, sob a vossa proteção, nossa vida, nossa família, nosso trabalho, os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor. Senhor Jesus, protegei-nos dos assaltos, incêndios e sequestros. Livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação. E afastai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. E por isso nós nos dirigimos a Santo Antônio e pedimos a sua bênção. Essa bênção tão poderosa de Santo Antônio. Essa oração a São Francisco, essa oração a Santo Antônio. Dirigimos unidos, dizendo, eles rezam pelos enfermos e pelos doentes, enfermos, sempre repito, os que estão inseguros, sofrendo traumas, deprimidos, depressão, estressados, angustiados, ansiosos, isso é enfermidade. E pelos doentes, é essa bênção, pelos enfermos, pelos doentes, essa oração, Altíssimo Senhor e meu bom Jesus, vós realizais maravilhas em nossa vida, por intercessão de Santo Antônio, por intercessão de São Francisco de Assis. Santo Antônio e São Francisco, intercedei por nós, para que Jesus, nosso Salvador, permaneça com a sua força presente junto de nós, na saúde e na enfermidade e doença. Santo Antônio, São Francisco, olhai esse meu corpo cansado pelo peso das enfermidades e da doença. Concedei-me a força necessária para suportar os incômodos e as dores da vida. Santo Antônio, São Francisco, agradeço a vossa intercessão. Convosco louvo e suplico que o Cordeiro de Deus sem mácula, imolado na no altar do Calvário, Jesus Cristo, ele tenha piedade, tenha misericórdia de você, meu irmão, de você, minha irmã, de mim e de todos os que sofrem. Santo Antônio, São Francisco, livrai-nos de todas as enfermidades e doenças. Dai-me a graça de trazer na alma, eu te peço fervorosamente, na minha alma, no meu interior, no meu coração, trazer as cinco chagas de Jesus, as marcas dessas chagas. De São Agostinho, é a caridade de Jesus presente em nós, presente na nossa alma, para que assim possamos sentir o amor sem medida que abrasou o coração de Jesus e o levou a suportar a dolorosa paixão por todos nós pecadores. Jesus, Jesus, Filho de Deus, essas cinco chagas na nossa alma, na minha alma, este amor sem limites, eu peço na intercessão de Santo Antônio, na intercessão de São Francisco. Santo Antônio e São Francisco, estendei vossas mãos abençoadas sobre nós, enfermos e doentes, para que, libertados de todas as enfermidades e doenças, sejamos presença da luz, onde há trevas, presença da compreensão, onde há desconfiança, presença do amor, onde há ódio e indiferença. E por isso, Santo Antônio e São Francisco, rogai por nós e abençoai cada um de nós. Eu abençoo você. Nesta relíquia de São Francisco de Assis, certo modo, sua presença entre nós, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Francisco, Santo Antônio, rogai por todos nós. E a bênção agora de Santo Antônio é essa bênção salvadora, libertadora, que queremos receber, não é verdade? Por isso, a nossa vida é esta. As futilidades outras são futilidades fugazes, transitórias, efêmeras, não é verdade? Mas o que vem de Deus, não. E vem de Deus é o seu amor, seu carinho e esta cruz redentora e salvadora. E chegando em casa, ou você estando com seus filhos, faça na testa deles também. Porque isso se prolonga. Eu faço em você e você faz em cada um. Não é verdade? Afasta-se todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Santo Antônio, São Francisco, rogai por esta minha irmã, por este meu irmão.
olhar que é mais necessário que ao cego. Dai-nos, Senhor, luz, dai-nos, Senhor, luz, olhar que é mais necessário que ao cego.